Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde, companheiros. Começando mais um programa Causa Operária, ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Estamos ao vivo também pela Causa Operária TV. Então acesse aí a Causa Operária TV e acompanhe o nosso programa que está começando agora, nesse momento. Nosso programa que vai ao ar toda sexta-feira às 13 horas. Já estou aqui com meu camarada de sempre aqui, Marcelo Marcelino. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheirão?
Boa tarde, Adriano. Estimados companheiros da Rádio Cultura de Curitiba e também da Causa Operária. Estamos aqui para debater os grandes problemas da educação paranaense, né? Principalmente no dia de hoje, porque tivemos uma semana muito e muito atribulada, né? Vamos conversar sobre isso.
Maravilha, é isso aí. Nós temos bastante coisa para falar aí, mas hoje a gente vai dar uma atenção especial aqui para essa questão aí, que é um crime, né? Um crime que está acontecendo no estado do Paraná, orquestrado aí por esse governador bolsonarista, Ratinho Júnior, né? A gente viu aí que o cara não perdeu tempo não, viu, Marcelo? Rapidinho aí, o cara enfiou goela abaixo da população, goela abaixo aí dos sindicatos aí, uma privatização das escolas. Vamos ver agora, né? Nós vamos ter participação aqui de companheiros ligados diretamente aí ao movimento de luta, companheiros que estão participando das atividades de rua aí em defesa da educação pública no Paraná, né? E também, né, ninguém menos, ninguém mais para falar sobre isso aí, que o Marcelo Marcelino, que é um professor aí, também da rede, né, que não está agora no Paraná, mas é um professor da rede que trabalhou muitos e muitos anos aqui junto com a gente no estado do Paraná, nessa rede, né? Então, vamos ter aqui uma equipe de peso aí. Eu queria ver se a produção, se o pessoal estiver aí, a produção já pode colocar eles aqui junto com a gente na tela. Mas antes disso, companheiros, eu gostaria de convidar vocês a acessarem o Diário da Causa Operária, tá? Muita matéria lá hoje, muita matéria colocada todos os dias. A gente tem muita e muita informação para passar para vocês. O Comitê de Luta a gente vai colocar daqui a pouquinho, produção. Só queria saber se os companheiros que vão participar com a gente no programa hoje já estão aqui, produção. O companheiro Emanuel e a companheira, eu esqueci o nome dela agora, mas já está chegando aqui. Peraí, só um minuto. Maravilha, calma aí, Marcelo. Opa, aqui. Emanuel. Bom, está chegando aqui o companheiro. Daqui a pouquinho nós já vamos colocar ele aqui na tela junto com a gente. Por enquanto a gente vai seguindo aqui nosso programa. Então, como eu estava falando para vocês, Diário da Causa Operária, acesse nosso Diário da Causa Operária. Nós temos aí uma atividade de extrema importância também, que eu não posso deixar de comentar. Eu tenho que falar para vocês, todo o pessoal aí que está organizado na luta, que está participando da luta em defesa do povo palestino, nós temos um ato nacional que está programado para o dia 30 de junho. Não esqueça essa data, é um ato nacional que vai acontecer no estado de São Paulo, acredito que na Avenida Paulista, tá? Ainda não tá muito certo. Ah, tá, beleza, já tá entrando aqui, daqui a pouquinho. Ah, o Emanuel já chegando aqui por aqui, beleza, mas vamos seguindo aqui. Então, nós tava falando para vocês do ato que a gente vai fazer no dia 30 de junho em São Paulo. Então, preparem aí, estamos tirando caravanas de todos os estados do Brasil, tá? De norte a sul aí, teremos caravanas para participar desse ato, que vai ser um ato gigantesco aí. A gente pretende fazer um ato gigante em defesa da Palestina aí, no próximo período, então, no dia 30 de junho, tá? Duas caravanas sairão somente aqui do estado do Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Catarina também terão ônibus aí, tá? Se vocês quiserem participar dessa atividade, já entre em contato comigo, 44997178136, tá? Entra com a gente aí, entra em contato com a gente para você participar. Se você quiser contribuir também, olha, eu posso ir, mas mas eu quero contribuir com as caravanas, eu vou ajudar vocês aí a pagamento de ônibus, etc. Pode entrar em contato comigo também, 44997178136, tá? Então participe da atividade ou colabore aí com a atividade que a gente está organizando. O Partido da Causa Operária e os comitês de luta estão organizando aí para o próximo dia 30 de junho. Não se esqueça dessa data, então. Bom, nosso companheiro Emanuel já está por aqui também. Boa tarde, Emanuel, tudo bem?
Boa tarde, companheiros, estão me ouvindo?
Estão ouvindo sim, só está um chiadinho na sua voz.
Ah, então, agradeço já o espaço, aí. Boa tarde, companheiro Marcelo, Adriano e a todos que estão nos ouvindo aí ou nos vendo, né?
Maravilha. Emanuel, sua voz está com um chiado, eu acho que está alguma coisa meio estranha na sua voz. Talvez seria o caso de ver a questão do microfone, alguma coisa assim. Bom, mas vamos começar nosso programa aqui já falando sobre esse tema, porque é um tema aí que chamou bastante atenção, teve várias mobilizações aí desde segunda-feira, né? Eu já tinha falado, a gente já tinha comentado, eu e o Marcelo, no último programa, a respeito aí da privatização que o governo bolsonarista Ratinho Júnior tem colocado em marcha aí contra a educação no Paraná, né? Todo o ataque que já vem sendo feito, né? Desde todos esses governos direitistas que passaram pelo Estado, fizeram algum tipo de ataque contra a educação no Paraná. Dessa vez aí, o cidadão está querendo chegar ao limite, né? Ele quer bater o recorde, né, Marcelo? Ele está querendo bater o recorde aí de todos os outros em questão de destruição da educação. Você poderia passar para a gente, Marcelo, mais ou menos o que está acontecendo? Desde segunda-feira, como eu disse, o pessoal já tinha se mobilizado, né? Dia 3 foi o dia de paralisação estadual aí da educação. E eu queria que você passasse para a gente o panorama de como é que está a situação, Marcelo.
Então, boa tarde, caríssimos nobres companheiros. Veja, inclusive eu vou deixar essa questão mais específica da mobilização até mesmo para o Emanuel comentar, porque o Emanuel está direto no olho do furacão. Mas eu posso fazer a abertura do panorama geral, né? Que diz respeito ao seguinte... Na segunda-feira, dia 3, começou a greve dos professores, greve estadual aqui no Paraná. Aqui não, né? Eu estou aqui em Codó, no Maranhão. É o costume, né, Adriano, dizer assim aqui, mas é porque a vida toda eu morei em Curitiba, né? E trabalhei grande parte no estado do Paraná. Mas daí, na terça-feira, teve uma votação na Assembleia. Essa votação na Assembleia... Em primeiro turno, ela ocorreu de forma online. Isto é, teve uma intensa mobilização nas ruas de Curitiba, a partir de uma concentração na Praça Santos Andrade, na frente da Universidade Federal do Paraná. Os companheiros começaram a se concentrar 8 horas da manhã de segunda-feira. E a partir daí começaram as caminhadas rumo à Assembleia, ao Palácio Iguaçu. E aí essa votação, ela não ocorreu de forma presencial. Os companheiros invadiram a Assembleia Legislativa e nessa confusão toda, o presidente da ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná, decidiu fazer a votação online. Quer dizer, a votação por uma intranet, uma rede interna da Assembleia, para que não tivesse nenhum tipo de convulsão social no interior da instituição. Claro, isso já tinha acontecido outras vezes, em outras oportunidades, inclusive em Curitiba, né? E aí, vejam só, a vitória foi acachapante, foi 38 votos da direita, que apoia o Ratinho, e 13 votos contra da esquerda liberal, contra a entrega de 204 escolas públicas para os empresários amigos do Ratinho, que na verdade não vão ser empresários de fato, porque eles não vão fazer nenhum tipo de investimento, Adriano, meus amigos. Eles vão receber 204 escolas gratuitas na mãozinha deles, ó, prontinha para ser, aspas, administrada. E, na verdade, o orçamento público que vai ser administrado pela iniciativa privada, iniciativa, veja só, né? É até interessante falar iniciativa, que não tem iniciativa privada nenhuma. O capitalismo deles é um capitalismo tipo uma combinação entre a jogada dos políticos oportunistas, golpistas e entreguistas e os empresários amigos do rei. E aí o orçamento público, que é nosso, passa para as mãos da gerência privada pagar a escola, pagar as refeições, no caso dos alunos, tem a questão do uniforme, tem a questão da infraestrutura escolar, né, e tudo mais, limpeza da escola, tudo isso daí. É o pagamento dos professores. Só que tem um problema aí, né? Eles vão receber muito mais agora do que os diretores das escolas recebiam antes, quando era público. E por que que não era repassado o valor maior para os diretores? E agora vão receber muito mais recursos orçamentários os ditos empresários. Porque, na verdade, é para facilitar a vida dos privilegiados receberem essa quantia do orçamento público estadual na mãozinha para administrar as escolas. Veja se vai dar certo isso, Adriano, meus amigos. Porque os empresários vão visar lucro, é lógico, porque a finalidade é lucrar. Eles vão fazer de tudo para diminuir os custos deles o máximo possível. Imagine como é que deve ser essa contratação de professor para pagar um salário muito menor, para não fazer as reformas adequadas na escola, porque isso aí tem custo. Eles vão tentar fazer o que todo capitalismo faz. É aquela combinação estratégica e básica. Diminuir o máximo os custos e riscos para, possivelmente, aumentar os lucros no decorrer do tempo da administração escolar desses empresários amigos do roedor, que é o rato maior, rato júnior. Imagine, amigos, isso foi aprovado, como eu falei, em primeira discussão, que não teve discussão nenhuma, mas é chamada primeira discussão, olha só a ironia da coisa. Aí no dia seguinte foi aprovado em segunda discussão, sem discussão nenhuma. É só o nome discussão, que não tem discussão nenhuma. E o placar voltou a ser o mesmo, isto é, 38 votos para a direita golpista, entreguista e oportunista, e 13 votos que os parlamentares da esquerda liberal votaram contra o projeto. Claro que nesse caso, acertadamente, contra o projeto do rato, os amigos do rei, para receber as escolas, para ganhar um dinheiro muito fácil. E aí, infelizmente, diga-se de passagem, a APP Sindicato, ela roeu a corda, não foi o rato que roeu, foi a APP que roeu a corda dos servidores, porque eles se anteciparam antes mesmo da Assembleia, tentando já fazer um acordo nos bastidores para acabar com a greve, que estava começando, mesmo com a derrota, ela estava começando a criar uma certa consciência no meio da necessidade de uma luta que não fosse institucional, jurídica, como quer de sempre os deputados de gabinete da esquerda liberal e os sindicalistas pelegos da APP Sindicato e todos esses caras aí que só estão interessados mesmo numa luta parlamentar, numa luta jurídica, que não tem nada a ver com a luta do povo mobilizado numa causa que é fundamental. Essa causa das escolas é uma causa excepcionalmente maravilhosa para a mobilização popular. Porque isso daí pode elevar a temperatura para outros setores da sociedade e ajudar a mobilizar o povo em outras frentes de luta que não sejam apenas educacionais. Mas, infelizmente, quando começa a polarizar demais, não é o caso de mobilizar para a luta política, mas sim direcionar para uma luta que não é uma luta de classes legítima, da classe trabalhadora e do povo, é uma luta institucional, seja ela parlamentar, seja jurídica, que não é luta. Eles dizem que é luta, mas nós sabemos muito bem que não é luta. Luta se faz nas ruas, com mobilização, com organização, conscientizando os trabalhadores dos reais problemas que isso vai, evidentemente, causar, não só para os funcionários, professores, técnico-administrativos, as pessoas que trabalham na limpeza das escolas, merendeiras, todo o corpo institucional vai ser afetado, mas também, Adriano, Emanuel e amigos aqui, toda a comunidade escolar vai ser afetada, todo mundo, os estudantes, todos vão ser prejudicados por essa terceirização / privatização, entrega das escolas para os empresários amigos do rato, que que vão ganhar um dinheirão, embolsar uma grana violenta e vão repartir entre eles esse dinheiro. É lógico, porque o esquema é a repartição dos lucros no Estado capitalista, né? Então, amigos,
exato,
quem pode agora encaminhar essa questão dentro da greve é o próprio Emanuel, porque o Emanuel está no olho do furacão, como eu falei agora há pouco. Eu só fiz a introdução aqui, só para vocês terem uma ideia do nível do projeto que não está em discussão, nunca teve discussão, ele foi votado de uma forma acachapante, tratoraço do governo em cima da população trabalhadora, em cima dos estudantes. Isso aconteceu agora, há dois dias atrás. E a tentativa é realmente encontrar um caminho de volta para mobilizar esses trabalhadores. Eu acho que o Manuel vai trazer uma forma mais de dentro do movimento, já que ele está lá no Paraná, o que está acontecendo de fato com esse processo todo aí.
É, maravilha. O Marcelo, você passou um panorama para a gente da situação, né? É, ontem eu estava acompanhando uma fala do Renato Freitas, deputado do PT aqui do Paraná, no 247, e ele estava passando também mais ou menos um panorama tipo o que você está falando aí, né? Em relação, são 200 e poucas escolas, 204 escolas, 175 mil matrículas, segundo a informação que ele passou, 175 mil matrículas, e cada matrícula dessa custará para o governo estadual aí R$ 800, né? Caso o aluno vá passando de ano, ela aumenta R$ 100 a cada ano, aumenta o valor de R$ 100. Então, cada escola dessa receberia em torno de 120, 130 milhões, né, para todo esse suporte que você falou, desde estrutura, professores e tal, 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 mas ela sobra aí, vai sobrar de lucro, colocado pelo companheiro Renato Freitas, em torno de 17 a 23 milhões para cada empresa dessa, que vai ser aí as próximas donas da escola pública do estado do Paraná. É uma coisa gritante, né? Mas voltando aqui então para o caso, depois do caso aconteceu, Marcelo coloca bem aí que foi uma medida, uma atividade acertada, né? A invasão ali a entrada dos professores dentro da Assembleia, né, para tentar barrar a situação. Eles, como sempre, chamaram a polícia, porque esse pessoal aí já é o pessoal, os deputados do Camburão, né? Já são o pessoal os deputados do Camburão, que em 2015 já fizeram uma dessa, né? Tiveram que sair da Assembleia aí, corrido dos professores também, dentro de um Camburão, com medo de apanhar. Porque se os professores pegassem ele, a comunidade pegasse ele, eles realmente iriam apanhar, né? Então eles são famosos aí, os deputados do Camburão. Dessa vez não deu tempo de chamar o Camburão, mas eles fizeram então a votação aí. Via internet, né? Via Meet, né? Via internet eles votaram esse crime contra o povo paranaense. Mais uma coisa que está me chamando a atenção, o Emanuel e o Marcelo, eu queria que o Emanuel desse um panorama para a gente também do que aconteceu, como diz o Marcelo, estava no olho do furacão, mas está aparecendo aí toda uma imprensa golpista falando que os professores são vândalos por conta de ter quebrado um vidro da Assembleia. E justamente colocando esse ponto como um caráter, uma classificação, como se for classificando como 8 de janeiro quando fizeram os bolsonaristas lá na Praça dos Três Poderes, né? Então eles estão querendo criminalizar o movimento dos professores utilizando do 8 de janeiro, né, como se fosse uma prática, né, do movimento grevista, né? E isso aí pode até realmente criminar professores, como a gente viu o caso da direção da PP que foi presa, mas eu passo aqui para o Emanuel comentar para a gente o que está rolando realmente.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.